Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13. Enquanto você abre, eu só complemento aquilo que o Ari já começou a falar sobre a Mais, sobre a missão em apoio à igreja sofredora. Acaba que nos congressos do Missão na Íntegra, todos os encontros que eu tenho estado com o Ari, eu preciso falar muito pouco porque ele é o nosso melhor divulgador. Ele não ganha para isso não, mas ele faz um ótimo trabalho mobilizando aí para nós. Mas é isso mesmo, a organização começou em janeiro de 2010 como uma resposta ao terremoto do Haiti. Um grupo de pastores, amigos, se levantou para levar alguma ajuda ao Haiti naquele momento através de igrejas locais. E nunca mais conseguimos sair de lá. Até hoje temos um projeto no Haiti, temos uma base missionária que nós costumamos descrever como sendo nosso primeiro e único, até o momento, caso de sucesso. Porque lá nós só temos hoje missionários nativos haitianos. E esse é o nosso objetivo com todas as outras bases. Hoje a Mais são 10 bases missionárias ao redor do mundo. A 11ª será estabelecida agora em novembro, na Turquia, na fronteira com o Iraque, perto de a 250 quilômetros de Mossul, capital do Estado Islâmico, mas já em território iraquiano. E o objetivo de todas as bases é que os obreiros sejam nativos. A gente usa muito uma frase lá na Mais que tem nos norteado, né? Missionário bom é missionário desnecessário. Quando o campo não precisar mais do missionário, ele puder vazar de lá, o trabalho dele será feito, né? Esse negócio de ficar 30 anos no campo enchendo linguiça, a gente não está muito nessa linha aí, não. Embora respeite quem esteja, né? Mas a gente tem esse projeto. A partir de 2013, nós começamos a acolher refugiados no Brasil e fora do Brasil, porque hoje a nossa base da Jordânia também acolhe refugiados, a nossa base em Uganda acolhe refugiados congoleses, sul-sudaneses, de Ruanda e de outros países. Nós estamos na Itália trabalhando com refugiados que chegam. A nossa equipe da Itália está nesse momento na Tunísia tentando entender o fluxo migratório. Então eles estão lá fazendo pergunta a Coyote para entender quem é que vai chegar do outro lado. Então a gente trabalha hoje intensamente ligado à questão migratória e tudo isso que você tem visto no noticiário. A gente tentou fugir disso aí, mas não conseguiu, né? Então a gente ajuda principalmente famílias cristãs, porque nós somos uma missão em apoio à igreja sofredora. Então a gente apoia em geral cristãos, embora não cristãos também sejam apoiados, principalmente no Oriente Médio, não tem muito como a gente correr disso, mas a nossa ênfase está em ajudar esses irmãos nossos que geralmente por conta da perseguição religiosa deixam os seus países, né? O Brasil não era um país de refugiados. O Brasil em 2011 teve 2.700 solicitações de refúgio. 2012, 5.400, dobrou. Mas isso comparado a uma Alemanha que recebe 126 mil ao ano, por exemplo, é nada. Quase todo país da Europa recebe acima de 40 mil refugiados por ano, já historicamente. No entanto, hoje já se fala que a partir das Olimpíadas de 2016, com a abertura de fronteira, o Brasil estará entre os 10 países com maior índice de solicitações de refúgio no mundo. Então o Brasil se tornou um país extremamente procurado. O Itamaraty tem fronteiras abertas para cidadãos sírios. Sírios só precisam de um passaporte válido para ingressar no país. Um dia eu preguei numa igreja, falei sobre isso, um irmão quase me bateu. Mas por que vocês fizeram isso? Não fiz nada. Quem fez isso foi o governo. Eu sendo a favor ou contra o fluxo migratório, eles estão vindo para cá e eu só faço acolher, né? Você gostando ou não, os sírios, criancinhas sírias, vão estudar com teu filho na escola. Não é você que opta por isso. Esse fluxo migratório perdeu o controle e nós, de fato, temos que dar uma resposta como igreja. É isso que nós estamos tentando fazer. Então, ore por isso, ore por nós. O site da organização é maisnomundo.org. Lá você vai ter todos os dados aí de como orar, como investir, como se engajar, como participar fisicamente, do jeito que você achar que Deus esteja te direcionando. Então, Hebreus capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Eu já tenho pregado em vários eventos com o Ari, Missão na Íntegra, Lutando pela Igreja, e sempre eles mandam um negocinho super organizado, assim, com o texto a ser lido, o que cada preletor deve tentar focar, qual que é o tema. Eu acho que de todas, essa vai ser a primeira vez que eu vou obedecer, então eu estou tão empolgado com isso. Hebreus 13, de 1 a 3, diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Que o Senhor nos abençoe, então, através dessa palavra, transforme a nossa vida em nome de Jesus. O Ariovaldo já falou aqui, essa frase é dele e tem sido repetidamente usada por nós em outros eventos, mas que nesse evento acaba pautando todas as palavras aqui, as pregações. E a frase é a seguinte: justiça é um novo estado de coisas onde todos desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo o que Deus doa. Ele falou sobre isso agora há pouco. Justiça é essa condição de esperança onde nós depositamos nossa esperança futura, em que todos desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo o que Deus doa. E nós entendemos que Deus doa de inúmeras formas, mas principalmente através de sua igreja, sua agência na terra. E nessa proposta me foi pedido que eu falasse sobre essa questão da igreja hospitaleira, da igreja diante desse fenômeno migratório mundial. Essa foi a proposta e por isso eu acatei, porque de fato eu acredito muito que a igreja brasileira precisa ouvir um pouco mais sobre isso. E o texto que nós lemos, ele é inaugurado no versículo 1, dizendo assim: seja constante o amor fraternal. A palavra para isso aí no grego original, aliás, eu vou usar muitas citações exegéticas aqui hoje, se tiver professores disso aí, deem um desconto, minha praia é missiologia. Mas a palavra é Filadélfia. Eu estou propondo que vocês sejam Filadélfia, essa igreja do amor fraternal. Que seja constante entre vós o amor de irmão. Agora, é curioso que, de acordo com essa proposta que começa a dissecar o amor fraternal, esse poderia ser um bom tema aqui hoje. O que é o amor fraternal? A resposta a esta pergunta. O amor fraternal não é aquele que eu exerceria para com a minha filha, nesse caso aqui. Porque esse amor é meio que obrigatório por natureza. Somente um verme não priorizaria a própria família. Não acho grande feito, não acho um miraculoso feito o indivíduo dizer que morreria pela esposa, que morreria pelos filhos. Fraternal é quando eu transformo em irmão quem não o é. O amor fraternal proposto aqui, ele é proposto na direção do outro, e o outro mesmo, o alter, aquele que não tem um vínculo natural comigo, aquele a quem eu não deveria satisfação não fosse esse amor. Não fora esta ação direta do Espírito Santo, eu não teria por que me engajar ou me preocupar com ele. Aliás, afinal, eu não tenho vínculo com ele. Com a minha filha eu tenho um vínculo de sangue. Eu doar a minha vida pelo Haiti é um pouquinho diferente de eu doar a minha vida pela minha família. Eu cruzei uma barreira em torno do alter. Ou seja, o amor fraternal bíblico começa a se consubstancializar. E aí eu comecei a olhar para esse texto diante de tudo que tem acontecido no mundo de hoje. E não tem como você exercer o amor fraternal sem saber ou conhecer profundamente a realidade do outro. Não tem como você exercer um amor fraternal do jeito que a Bíblia nos conduz a fazer aqui, sem que você de fato e de verdade entenda e se posicione na realidade do outro. Eu vou falar sobre tudo isso. Nós estamos falando da maior crise migratória da história, que eu ousaria dizer está somente no seu início. Até o momento, apesar dos números do Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ser um pouco menor do que este que eu vou dizer, nós estimamos aproximadamente 9 milhões de pessoas que tenham saído da Síria, 9 milhões de sírios que tenham passado pelo êxodo, de um total de 21 milhões de habitantes. Ou seja, mais do que um a cada três sírios já abandonaram o seu país. Diga-se de passagem, alguém disse outro dia que os cristãos estão deixando a Síria. Os cristãos não representavam 10% da população síria. E mais de 30% já deixaram o país. Ou seja, o país é simplesmente inabitável. E não é só para cristãos que é inabitável para todo mundo. Estima-se que até o final do ano, 800 mil pessoas ou mais solicitarão refúgio junto ao governo da Alemanha. Até o presente momento, 600 mil pessoas já chegaram somente por via marítima, e você conhece as condições disso, na Grécia. 600 mil, num país que enfrenta a maior crise dentre os países europeus. Enquanto o mundo se comoveu em torno do menino Aylan, o Acnur já registrou semana passada 70 bebês mortos na mesma condição desde Aylan, dos quais não se falou. Só dentro do Iraque nós temos 3,2 milhões de cidadãos que a gente chama de refugiados internos, ou o termo correto técnico, pelo menos em inglês, seria IDP, Internally Displaced People, pessoas deslocadas internamente, que são refugiados que não deixam o seu país, mas que dentro das fronteiras do seu próprio país se refugiam longe da região que lhes era original. Mais de 3 milhões de iraquianos moram nessa condição dentro do próprio Iraque, sob a ameaça do próprio Estado Islâmico. Elas saíram de casa, mas não saíram do país. Há muitos assim na Síria também. No entanto, o país com maior número de IDPs no mundo não é o Iraque, é a Colômbia, nossa vizinha. A Colômbia é o país com maior índice de refugiados internos do globo terrestre, por conta das FARC, principalmente cristãos deixam as montanhas e vão para os vales morar em situações subhumanas, onde nós, inclusive, já temos uma base missionária também, movidos por essa estatística que nós desconhecíamos. Fiquei sabendo disso em conferências fora do Brasil sobre o tema dos refugiados. Nunca houve no planeta um número tão grande de indivíduos apátridas, ou seja, desprovidos de uma nacionalidade. Semana passada eu estava pregando, segunda-feira, terça-feira dessa semana que passou, ou seja, 6 dias atrás, eu estava pregando na cidade de Belo Horizonte, quando um indivíduo chega para mim apresentando uma jovem oriunda do Líbano, e ela me disse em português: eu sou apátrida, a minha nacionalidade me foi destituída pela forma como a minha família teve que sair do Líbano, e nesse momento nós não temos cidadania. Você não pertence a país nenhum, ela falou. Não, ela foi a primeira apátrida com quem eu me encontrei na minha vida, que eu saiba. Você já é refugiada do Brasil? Ela falou, não, eu sou solicitante. Se o refúgio dela sair, porque o Brasil não tem uma lei específica para apatrídia, então ela é considerada simplesmente uma refugiada. Se sair, dentro de alguns anos, ela pode pedir a naturalização e se tornar cidadã brasileira. Até então, ela não tem pátria. Se ela não for acolhida por sua pátria do céu, a saber, a Igreja de Cristo, ela não terá outra. E assim caminha a humanidade. Nós nunca fomos tão escorraçados, fronteiras afora, enquanto espécie humana. Nunca o fluxo migratório foi tão cruel. E é hora, então, de a Igreja estável, do Ocidente exercer o amor fraternal. Aqueles que talvez não fossem problema nosso, mas que biblicamente o são e como são. E aí, olhando para esse texto, eu retiro três princípios acerca do amor fraternal, os quais eu gostaria de expor, pensar sobre, meditar nessas palavras, beber isso junto aos irmãos, torcendo e rogando a Deus para que isso mude, pelo menos um pouco, a nossa prática, a nossa forma de fazer missão e de nos aproximar do outro, do alter, no uso do amor fraternal, no emprego do amor fraternal. Olha comigo aí, versículo número 1, seja assim: seja constante o amor fraternal. Já há um primeiro princípio aqui: o amor fraternal é constante. O amor fraternal demanda um elemento que eu vou chamar aqui de permanência. Para amar fraternalmente, eu preciso decidir que vou permanecer amando. Meu amor não será circunstancial. Ele não será movido pela foto de uma criancinha que eu vi boiando na costa da Turquia, a qual eu vou responder passionalmente, mas que eu não vou propor ações sólidas e de longo prazo. E ele também não será abalado pela ideia que eu tenho de que o meu país está em crise. Ele não será abalado por circunstâncias. Eu amo e permanecerei amando. O amor fraternal, ele é um compromisso, uma decisão pessoal que não é circunstancial. Afinal, eu amaria as minhas filhas, o meu filho, com crise ou sem crise, com foto ou sem foto. Esses que se fazem meus irmãos através do sangue de Cristo, eu preciso amar com foto ou sem foto. Esses por quem Jesus morreu, eu preciso amar com crise ou sem crise. Eu preciso me entregar a despeito das circunstâncias. O amor fraternal permanece. É por isso que em Gálatas o apóstolo fala no capítulo 6, verso 9: não cansemos de fazer o bem, porque a gente vai ter motivo para parar de fazer o bem ao longo do caminho. Aliás, todo caminho cansa. Caminho pressupõe suar para chegar. Então não canse de fazer o bem, permaneça fazendo o bem. Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 27, eu faço questão de ler esse versículo porque alguns podem interpretá-lo muito mal num momento como esse. O texto diz assim: não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder fazê-lo. Aqui cabe um questionamento muito interessante, porque alguém poderia se fiar na crise, nesse momento, na crise econômica que atinge o Brasil e atinge o mundo, eu diria, e dizer que eu estou liberado então, porque o texto está dizendo que quando a minha mão puder fazer, eu faço bem. Nesse momento eu não posso, pastor, minha igreja está construindo. Nesse momento eu não posso me envolver. Eu sou homem de negócios e está instável, está ruim para todo mundo. Nós estamos em crise. Aí o Ari já abriu o sermão para mim aqui com maestria. Falei: que crise? Olha para o Oriente Médio. Veja, eu não estou negando que o Brasil esteja em crise. Agora, eu acredito que o objeto crise precise ser enxergado à luz de algum parâmetro. Isso aqui é interessante. A gente notar que crise geralmente tem a ver com o seu status anterior. Ou seja, o meu casamento está em crise significa que o meu casamento estava bem antes. Porque tem gente que se eu falar uma frase dessa, o cara vai falar: ih, bem-vindo. Meu casamento é esse o estado natural dele. Então não tem crise, ele vive brigando, ele sempre esteve mal. A crise é em função daquilo que era antes. Um exemplo disso é a crise econômica norte-americana no ano 2008, 2009, lembra disso? Ela foi crise por causa do que eles tinham antes. Mas mesmo em crise, eles continuaram sendo a maior economia do mundo. Então, eles eram crise, levando em consideração aquilo que eles mesmos possuíam, não tendo por parâmetro a Índia. Para falar que os Estados Unidos estavam em crise em 2008, o parâmetro deles não era a Nigéria. O parâmetro era os próprios Estados Unidos. Era a própria nação americana. O parâmetro para a gente afirmar que está em crise é aquilo que a gente vivia antes. Talvez, de fato, você esse ano não esteja na mesma condição que você estava em 2013, 2012, mas eu te garanto que você está muito longe de estar na condição de um sírio que morasse na cidade de Kobane, ou Homs, ou Alepo. Não importa qual a sua crise seja, ela não se compara àquilo do qual nós estamos falando aqui. Então eu acredito muito que a questão de ajudar e de permanecer ajudando seja uma decisão. Eu tenho sim o que fazer a respeito, eu posso fazer. Aliás, se fosse alguém da minha família, eu faria, independente da situação em que eu estou vivendo. Frase de brasileiro, onde come dois, come 30. Agora, onde come dois, come 30, não serve quando refugiados econômicos haitianos estão nas filas tomando os nossos empregos. A gente já não consegue aplicar, a gente vai dizer que o Brasil não pode acolher pessoas externas agora porque está sem condição. Depende do ponto de vista. Já esteve em condição? O que é condição? Qual é o parâmetro? Se o parâmetro da Igreja de Cristo não for o amor fraternal, de fato nós seremos desmantelados com esse tipo de questionamento. Se o parâmetro da Igreja de Cristo não for o amor de Cristo, nós teremos razões constantes e muitas vezes pautadas em bons argumentos que nos farão esquivar daquilo que Cristo desejaria que fosse feito. Portanto, o amor fraternal é necessariamente pautado no elemento permanência. Geralmente, como igreja, nós somos movidos ou pela passionalidade, que é circunstancial, como no caso do menino Ailan, ou nós somos demovidos pela crise, como tem sido o caso de muita gente. E os dois elementos são circunstanciais. O amor fraternal permanece. Assim, se faltar para mim, vai faltar para todo mundo, mas vai ter para todo mundo também, a gente vai dar um jeito, porque, de fato, o amor que me move é maior do que a circunstância que me atinge. O amor de Cristo é a minha trilha, e é nela que eu vou caminhar. Segundo lugar, olha o texto comigo, continua com os olhos aí. O versículo diz assim: lembrai-vos, verso 3, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles. O verso 2 diz: não negligencieis a hospitalidade. E o verso 3: lembrai-vos dos encarcerados. Vamos lá. A palavra negligenciar no seu original aqui é a palavra epilantomai, do grego, que quer dizer esquecer. Não esqueçais. Não deixe escapar à vossa memória a questão da hospitalidade. Eu já vou dissecar mais isso aqui, mas você já vai me entender. Mas eu queria falar sobre essa questão da memória um pouquinho agora. Não vos esqueçais. Aí é enfático. No verso 3 diz assim: lembrai-vos. Eu sou portador de uma coisinha legal aí, de uma patologia, que os médicos chamam de TDAH. Eu tenho que tomar remédio de manhã para concentrar, amém, irmão. Se chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então esquecer é meu forte. Ou eu esqueço ou não me lembro, eu só tenho essas duas alternativas. Se o Tiago quer falar comigo um negócio de data, essas coisas, pergunta a ele. Eu falo, liga para a Marivânia. Marivânia lá no escritório é tudo em todos. Ela domina a agenda lá da rapaziada. Porque, para mim, cérebro não ajuda muito nessas horas. Então, eu vou ser honesto com você. Pelo menos no meu caso, eu posso te afirmar essa verdade aqui. Se eu me lembrar, é porque é prioritário. Se eu me lembrar, é porque é muito importante. Senão eu esqueço. Eu não quero que você se ofenda se você me telefonar e eu falar, eu te retorno, e depois eu não retornar, porque geralmente acontece. Aí você vai me perguntar assim, então o pastor está me dizendo que eu não sou prioritário? Tô. Eu queria mentir para você, mas eu não consigo. Provavelmente apareceu coisa mais importante no caminho do que te telefonar, por mais que o teu telefonema me seja extremamente precioso. Então seja... utilize da graça para comportador de TDAH e insiste e telefona de novo. Me dá um desconto. Agora, é isso. Eu queria ler essas propostas do texto quando fala não se esqueça e lembra-te no que tange a prioridade. Ou seja, coloca um post-it desse negócio na testa que seja de fato aquilo que você pensa quando acorda de manhã. É interessante, o meu cérebro retardado do jeito que ele é, quando eu acordo de manhã, ele já me propõe ações prioritárias. Aquilo que de fato é prioritário para mim, eu não me esqueço. E eu me esqueço de coisas também importantes, mas que talvez o meu cérebro tenha ranqueado como menos prioritária. Aí o texto diz assim, olha, a hospitalidade, a prática do amor fraternal, os presos, aqueles que são vítimas de maus tratos, no verso 3, lembrai-vos, não negligencieis, não se esqueçam, sejam eles a vossa prioridade. Agora, isso aqui, por mais óbvio que pareça, é muito chocante para uma pessoa como eu, que gesto um projeto missionário humanitário, que já tem mais de 70 missionários engajados em tempo integral, 16 projetos em 10 bases no mundo, atende milhares de refugiados no planeta, atende cristãos vítimas da perseguição religiosa com projetos de microcrédito, e ainda assim é possível fazer todas essas coisas sem amar prioritariamente. É possível que essas ocupações me sirvam por profissão ministerial mais do que por vocação movida pelo amor. Eu preciso vigiar para que isso não aconteça. O risco que há de você fazer grandes projetos que tenham por viés principal o amor, sem já ser tão movido por ele, se esquecendo do porquê você faz tudo isso, é um risco muito grande. Então eu preciso saber que eu fui uma prioridade de Cristo na cruz, e que por isso eu preciso priorizar aqueles a quem ele prioriza. Esse negócio de eu vou ajudar depois que a construção acabar já me alarma acerca do que tem sido a prioridade da igreja brasileira. Assim que eu terminar esse curso, você pode contar comigo, pastor? Já me fala o que que ocupa o post-it da sua cabeça. Ou é prioritário, ou não precisa sequer ser feito. Está dizendo assim, o amor fraternal é exercido como se fosse uma das primeiras memórias do dia. Como se logo que você dá boot na máquina ali, já aparece na tela. Porque de fato faz parte das suas decisões mais importantes. Sabe que no grego original tem um jogo de palavras aqui que é fenomenal. A palavra para esquecimento aí no caso que eu usei, não se esqueçam, é epilantomai. Epilantomai. Aí o texto diz assim, ó, não se esqueçam, epilantomai, da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. E esse verbo usado no grego aí para esse sem o saber é lantano, que é da mesma natureza do epilantomai, lantano, que na verdade originalmente quer dizer escapar. É como se o texto no seu original propusesse uma brincadeira com palavras mais ou menos assim: não deixe escapar de vocês, da cabeça de vocês, da prioridade de vocês a hospitalidade. Porque aqueles que a praticaram, lhes escapou que estavam sendo visitados por anjos. Não se furtem de hospedar, porque aqueles que hospedaram foram surpreendidos por anjos. É enfático. E prova, inclusive, que a coroação das decisões que nós tomamos em torno do amor fraternal geralmente não são desse mundo e nem hão de se manifestar nas suas aquisições e conquistas nessa vida, mas que espiritualmente estão acontecendo, e glória a Deus por isso. E eu não sei, nos 200 e poucos refugiados sírios que nós acolhemos recentemente em Vila Velha, na nossa base no Espírito Santo, quantos anjos vieram nas malas e na carona. Mas a gente sabe que o nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele precisa efetivar na nossa vida, e que Ele tem nos abençoado além do nosso mérito, no nosso caso, até fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Então a paga é outra, a recompensa, sem dúvida, é outra. Mas é preciso optar pela permanência e é preciso agir com prioridade. É isso que caracteriza o amor fraternal. O amor fraternal não é daquilo que me sobra. O amor fraternal não é, ah, já que eu ia abater do imposto de renda de outro jeito, eu jogo aqui mesmo. Não, não é esse tipo de atitude, não. O amor fraternal é esse ato intencional e prioritário de amar como Jesus amou. E de escrever isso na testa e de ser uma das primeiras lembranças do dia. Aquilo que é a forma como Jesus amou o Walter precisa permear as nossas ações também. Permanecer, priorizar. Agora, para nós concluirmos o versículo 3, e somente o verso 3, diz assim: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fossem os maltratados. Num primeiro momento, eu fui tentado a analisar esse texto como se o foco dele, esse versículo, como se a sua ênfase principal fosse o público a quem o bem é destinado. O texto fala sobre encarcerados, depois o texto fala sobre aqueles que sofrem maus tratos. E depois eu comecei a me abrir para a possibilidade de que esse texto seja mais enfático no que tange ao modo como o bem é efetuado do que ao público a quem o bem é designado. Tanto que é repetido duas vezes. Diz assim, olha, lembrem-se dos encarcerados como se vocês estivessem encarcerados lá com eles, e dos que sofrem maus tratos como se vocês sofressem maus tratos. Ou seja, o modo chega a ser mais imperante aqui do que o público. Porque se você parar para pensar, encarcerados e gente que sofre maus tratos sumariza quase todo tipo de sofrimento humano aqui. Você tem aqui os vulneráveis, você tem aqui os oprimidos, os pobres, os torturados, os refugiados, qualquer coisa se enquadra aqui. Então o modo parece ser muito mais enfático. Olha, como se você fosse um deles. Esse elemento identificador, esse elemento de se projetar no outro. Você só consegue exercer o amor fraternal se você se projetar na pessoa do outro. Se eu falei de permanência e se eu falei em seguida de prioridade, o terceiro P da noite é o P da projeção. Se eu não me projetar na direção do sofrimento do outro, eu não sou capaz de agir efetivamente com o amor fraternal. Eu preciso me ver como alguém que sofre o que ele está sofrendo agora. Deixa eu te contar a história da mais brevemente. Eu era pastor de uma igreja presbiteriana em Belo Horizonte, estava quieto, estava feliz, estava eleito duas vezes, se é que você me entende. E aí, o terremoto assolou o Haiti. Eu lembro que uns meses antes do Haiti, antes do terremoto, perdão, eu tinha visto um programa de televisão, se eu não me engano, no Esporte Espetacular. Um programa era de esporte. Eu lembro que era aquele Rezin, é isso? É, esse nome aí, parece um espião, né? Mais nazista. Esse irmão, esse indivíduo, fez uma reportagem muito legal sobre o Haiti, sobre a prática esportiva no país, em meio a todas as dificuldades econômicas. E ele mostrou na ocasião, isso 6 meses antes do terremoto aproximadamente, ele mostrou mães dando biscoito de barro para os filhos comerem. E eu me lembro que eu nunca tinha prestado muita atenção nesse país, Haiti, mas aquilo me tocou um pouco. Mas um pouco, bota pouco nisso. Aí aconteceu o terremoto, eu lembro como se fosse hoje, eu estava sozinho em casa, minha esposa estava visitando minha sogra, que morava no Paraná, na época. Hoje a minha sogra, aleluia, mora na nossa cidade. Mas na época, ela morava no Paraná. Cascavel, capital das sogras, lá no Paraná. Ela estava lá, capital brasileira das sogras. Não ri não, isso é sério. Minha sogra é um doce, gente, faz isso não. É que eu sou diabético, mas ela é top. Aí, pessoal bobo, né, Ari? Aí, minha esposa estava lá com as crianças, lá com a minha sogra, né? E Deus a tem em Vila Velha, está lá. E eu estou, na verdade, em Belo Horizonte, na época, morando. E eu lembro, cheguei de um dia de trabalho na igreja e tal, estava acabando de tomar banho, vendo noticiário assim, finalzinho do Jornal Nacional, não sei quem vai lembrar disso, finalzinho, porque não se tinha informações, todo o sistema de comunicação de dentro do Haiti tinha sido afetado pelo terremoto, então ninguém sabia de nada. Eu me lembro do âncora do Jornal Nacional, que nem era aquele principal, acho que era férias, era janeiro. Aí o indivíduo falou assim: acabamos de receber, finalzinho do noticiário, acabamos de receber a notícia de que no Haiti aconteceu um terremoto de proporção acima da escala 7 e um hospital um hospital caiu por conta do terremoto. Essa foi a informação que ele deu, a informação que eles tinham na ocasião. Depois nós ficamos sabendo, o mundo ficou sabendo que 80% dos hospitais caíram. Mas no momento ele falou que tinha um. E eu lembro que eu estava ali trocando de roupa e tal, vendo aquele negócio na televisão, dentro do quarto. Aí pensei assim comigo, estava sozinho, acho que nem pensei alto. Poxa, mas esse país que já é assolado pela pobreza, né, rapaz? Que as crianças já comem biscoito de barro, ainda acontece um negócio desse, que coisa horrível. Mas ainda, nada. Aí no dia seguinte eu fui para a reunião de oração na minha igreja. A igreja fazia um culto de oração todo dia da semana, 7 horas da manhã. Aí eu ia. Aí naquele culto eu estava lá, uma irmã que não costumava ir naqueles cultos, que o horário para ela não era conveniente, naquele dia ela decidiu chegar mais tarde no trabalho dela e foi chorando muito, porque o irmão dela era um militar no Haiti que tinha chegado em Porto Príncipe em serviço militar, uma semana antes do terremoto e não tinha dado notícia até então. E deu logo em seguida, ela soube que ele estava bem, estava vivo, inclusive ele me recebeu lá. Mas ela chega chorando, fala: meu irmão está lá. Foi a primeira vez que eu soube de alguém que eu conhecia, alguém que conhecia lá. Aí eu comecei a me aproximar um pouquinho mais do negócio. Até que um dia eu recebo uma mensagem, assim, 2 dias depois disso tudo. Terremoto foi dia 12 de janeiro. Isso que eu estou falando deve ter sido 15 ou 16. Eu recebo um e-mail, mala direta, de um pastor haitiano que conseguiu sair do Haiti logo após o terremoto, levar a família para Miami para ficar em segurança. Lá em Miami ele teve acesso à internet, mandou um e-mail de mala direta dizendo assim: estou voltando para o Haiti. A minha igreja caiu, a minha casa não caiu, mas trincou inteira e não dá para morar dentro. E a minha igreja, todo mundo perdeu as casas e tem 70 pessoas no meu quintal, todos morando ao relento e crianças com pneumonia, e eu preciso fazer alguma coisa. Essa foi a mensagem dele. Vocês podem mandar barracas, esse era o pedido, barraca de camping. Naquela hora, Deus falou comigo. E o que eu senti no coração foi muito simples. Foi um senso de identificação. Podia ser comigo. Podia ser aqui. Podia ser a minha igreja. Podia ser o meu filho com pneumonia. Na hora que eu me projetei nele, o desespero me acometeu. Na hora que eu enxerguei a possibilidade de eu estar na condição dele, o desespero tomou conta de mim, me levando a algum tipo de ação prática. Aí eu decidi: eu vou. Aí eu liguei para minha esposa, que estava na capital da sogra. Eu falei: meu amor, eu vou para o Haiti. Você é doido? Não sei o que. Ora e me responde. Ligou 20 minutos e falou: se você achar um outro doido para ir com você, pode ir. Sozinho, não. Eu falei: amor, mas quem vai comigo num negócio desse? Ela falou: se for de Deus, vai aparecer alguém. Aquelas frases. sei de onde tira essas teologias, cara. Tô falando, a minha mulher tem tendência terrorista, gente. Tem fazer lei Mário da Penha, Mário Freitas da Penha. Ela é agressiva. Aí eu falei, tá bom, eu chamei um amigo meu. Esse amigo meu, uma semana antes eu tinha ido no sepultamento da irmã dele. Ela tinha feito uma cirurgia de redução de estômago mal sucedida e morreu, 40 anos. Ele estava mal. Ele tirou férias para chorar. Ele estava em luto. Aí eu liguei para ele e falei assim, Robinho, como é que você está? Mário, estou mal demais, cara, que bom que você ligou, você é irmão mesmo, você é brother. Então, Robinho, eu tenho um convite aí para te fazer. Mas o que, que é? Eu estou indo para o Haiti, eu queria que você fosse junto. Ô, Mário, isso não é hora de brincadeira, não, Mário. A minha irmã acabou de morrer, Mário. Você é sem vergonha, cara. Você não tem nada na cabeça. Você é moleque, isso é coisa de moleque. Aí começou a me esculachar. Aí eu falei assim, então você ora aí, você me vê. Eu aprendi esses consórcios com a minha esposa. Você ora aí, aí você me vê aí o que, que você quer e me liga. Dá uns 20 minutos, ele me liga. Eu falo, quanto é que é a passagem lá, Marinho? Eu falei, a passagem é tanta. Ó, Mário, eu vou. Mas minha esposa não quer falar com você nunca mais, não. Eu falei, não tem problema, não. Aí nós fomos. Aí eu avisei na minha igreja, ele avisou na igreja dele que a gente ia. Aí eu levantei uma oferta na minha igreja, ele levantou uma oferta na igreja dele para a gente levar para os irmãos lá. Aí tinha gente da minha igreja que tem parente em outra igreja, o assunto começou a vazar. Aí me liga um pastor de uma grande igreja de Belo Horizonte e fala assim, você que é o pastor Mário? Eu sou sim, pastor. Então, eu queria mandar dois pastores da minha igreja nessa viagem com você. Você leva? Eu falei, eu levo, pastor. Não sei se eu trago, mas que levar, eu levo. Mas como é que é? Eu falei, não tem aeroporto no Haiti. A gente tem que ir pela República Dominicana. Vamos cruzar por terra. O negócio não é mole, não. Mas a gente vai. Está tendo muita doença, muito negócio lá. Eles estão saqueando caminhão de doação de estrangeiro. Mas a gente vai. Nós vamos levar dinheiro e tal. Não, tudo bem. Como é que leva dinheiro, meu filho? Olha, como eu não sou deputado, eu não vou levar na cueca. Mas tem um limite que o brasileiro pode levar, sem declarar, de aproximadamente, na época, 10 mil reais, era 2 para 1, né? 5 mil dólares. Só que nós já temos isso, que eu arrecadei na minha igreja e o Robinho arrecadou na igreja dele, a gente já tem mais ou menos esse dinheiro aí. Até passou um pouquinho. Se os irmãos da sua igreja levarem mais ou menos essa quantidade, dá para levar com a gente, portar. É, pastor, então nós temos um problema. Eu falei, qual é o problema? É que a igreja aqui, domingo à noite, porque eu estou muito tocado com esse assunto, a igreja aqui arrecadou 102 mil dólares. Eu estava dirigindo. Porque eu nunca tinha ouvido esse valor assim tudo de uma vez. É só a prestação. Aí eu estava dirigindo. Eu quase bati, varão. Aí eu fiquei... Rapaz, 102 mil dólares americanos? Porque eu morei em Hong Kong, eu fui missionário na China. Do dólar chinês é 8 para 1. Eu falei, não, podia ser dólar de Hong Kong. Não é americano, pastor, mas tem sim. Eu falei, então nós temos um problema. Como é que vai transferir? Foi ali que a gente viu a necessidade de abrir uma organização para ter conta bancária, porque nem onde depositar esse tipo de dinheiro a gente tinha. Começou a ligar pastor do Brasil inteiro, de Manaus, de Recife aqui, gente dizendo, a gente soube que vocês vão para o Haiti, onde é que contribui? A gente falava, não sei, conta pessoal não pode, conta de igreja também não dá. Aí a mais, na verdade, no início ela era um CNPJ para ter conta bancária, depois que virou uma organização. Foi assim, um balaio de gato. Mas tudo aconteceu porque houve identificação. Eu me projetei por um minuto na situação deles, não teria acontecido. Eu me pus naquela situação, não teria acontecido. Aí nós fomos para o Haiti, de várias histórias que aconteceram. Teve um dia lá que o Robinho, ele estava... É um cara muito sensível, muito assim do aconselhamento, né? Aí ele estava sentado com a gente assim, era um pátio, a igreja do pastor Vigionê, toda com a gente ali, né? O pessoal que tinha perdido as casas. E o que tocava o nosso coração é que eles eram alegres, eles cultuavam, mesmo tendo perdido tudo. A gente via testemunho nos cultos deles de gente dizendo assim, olha, eu não era cristã, antes do terremoto. Com o terremoto eu perdi minha casa, perdi meu carro, perdi os parentes, mas eu ganhei Jesus. A gente ouvia isso, a gente ficava tocado, maravilhado, todos eles sorrindo, louvando, alegres. Aí a gente, puxa vida, que coisa linda. Mas tinha uma garotinha que a gente olhava para ela, a gente ficava mal, porque eu nunca tinha visto uma criança tão triste. Os pais estavam por ali e tal, mas ela estava tão triste, tão detonada. Uma menininha de uns 9 anos. Aí o Robin, que é mais sensível assim, ele ficou: Mário, eu vou conversar com aquela menininha, eu tenho que conversar com aquela garotinha, eu vou fazer com a garotinha sorrir. Eu falei: ué, vai lá, cara, mas ela tem uma cara que ela não está muito querendo sorrir agora, não. Tá mal. Aí ele chamou um tradutor, foi lá conversar com a garotinha, tentou brincar, levou pirulito e nada. Aí de repente ele fala com ela: olha, eu sei que você está triste. Eu vi que você está triste. Está todo mundo aqui parecendo que está feliz. Na verdade, ninguém devia estar feliz, mas eu queria saber por que você está triste. Conta para mim, só para mim. Aí ela falou assim: porque eu perdi minha irmãzinha. O nosso quarto caiu em cima dela. Eu não pude fazer nada. Aí o Robinho escorreu uma lágrima aqui, deu um sorriso, falou: você não conta para ninguém, não? Ela falou: não, eu também perdi minha irmãzinha. Eu só tinha essa irmãzinha. Ela falou: eu também. Você brincava com ela de quê? Eu brincava de esconder. Eu também brincava de esconder, minha vida toda brincando de esconder. Na hora que identificou e na hora que projetou, o reino chegou. O amor fraternal é aquele que parte da projeção. Esse texto é forte sobre isso, ele é enfático sobre isso. Olha, ame os encarcerados, lembre-se deles como se vocês fossem encarcerados. Refugiados, como se vocês fossem refugiados. Vítimas de abuso por conta de sua fé na igreja perseguida, como se vocês estivessem sendo perseguidos fisicamente. Somente com um senso absoluto de identificação e projetando-se na direção do sofrimento do outro, você será capaz de amar com o amor fraternal proposto por Cristo Jesus. Enquanto for a teoria, enquanto for parte de um grande movimento, você vai até fazer coisas legais, mas você não vai ser capaz de amar nessa profundidade, porque só o que faz isso é o senso de identificação. Só o que faz isso é projetar-se. Só o que faz isso é projetar-se. Sabe o que é mais curioso nesse texto? É que a palavra hospitalidade, ela podia significar qualquer coisa. Não negligencieis a hospitalidade. Só que a palavra hospitalidade no seu original é filoxenia, ou xenia. A gente fala que um país é xenofóbico pela sua ligação ou pelo seu repúdio ao estrangeiro. Nós temos projetos em países que são xenofóbicos. A gente entra através de nativos, mas não através dos nossos missionários. É o caso do Turcomenistão. Nós estamos lá perto, num outro país, mas no Turcomenistão não conseguimos entrar. O país é xenofóbico. Quando falo em hospitalidade, aqui a hospitalidade é sim para o estrangeiro. A hospitalidade é sim em torno do alter de uma outra cultura e língua e etnia e nacionalidade. Priorizem isso e se projetem nisso. Quem teve que fugir do Brasil em épocas de absoluta opressão econômica, miséria absoluta, e migrar para nações da América do Norte, da Europa, engenheiros pós-graduados que iam trabalhar como garçons e espanar hotel, sabe o que é chegar por baixo num país sem dominar a língua, precisando de apoios e auxílios elementares, básicos? Sabe o que é ter alguém para lhes explicar que direitos eles possuem, como acionar, onde que vai para retirar um documento, coisas, das coisas mais simples até as mais complexas? Mas você só vai conseguir sentir isso quando você sentiu um senso de identificação. E sabe por que Jesus se identifica com os refugiados? Porque Jesus foi refugiado. O meu Senhor é um indivíduo que teve que fugir de uma cidade para outra, enquanto bebê, no escuro da noite, para salvar a sua vida. Na verdade, que teve que nascer numa cidade que não era sua, num ambiente que não era o seu, para que a sua vida fosse poupada. você é servo de um refugiado. Sabe que quando aconteceu a vinda dos primeiros refugiados que a Mais acolheu no Brasil a partir de 2013, nós entramos numa crise, porque o nosso chamado é ajudar a igreja sofredora lá onde ela está. Nosso chamado é manter a igreja do Oriente Médio forte lá no Oriente Médio. E se eu começar a acolher tudo que é cristão fora do Oriente Médio, não faz sentido todo o trabalho que a gente faz no Oriente Médio. Aí eu entrei em crise com isso. Aí nós fomos orar. Essa percepção de Jesus como refugiado foi uma das confirmações que Deus nos deu, dentre tantas outras. Eu, como missiólogo, sou apaixonado pelos irmãos moráveis. Eles são, para mim, assim, um modelo da igreja mais missionária de todos os tempos. Eu prego sobre isso, dou aula sobre isso, escrevo sobre isso e nunca parei para pensar que eu estou falando de uma igreja de refugiados que poderiam ter sido encorajados por Deus a ficar na morave apanhando pela fé, mas que, pelo contrário, deslocados para Herrnhut, hospedados de favor nas terras do Conde Zinzendorf, estabeleceram a igreja mais missionária de todos os tempos. Outro dia eu caí no chão, no interior do Burundi, eu estava no interiorzaço do Burundi, os países mais pobres do mundo, 2 horas estrada de chão afora, porque só tem estrada de chão no país, da cidade de Bujumbura, capital. De repente, no meio do mato, no meio do nada, eu vejo aquele símbolo do cordeiro, a igreja morava no meio do nada. Os caras chegaram lá, eu pedi para parar o carro, tirei uma foto, me ajoelhei e fui chorar. Falei, é uma igreja de refugiados que Deus usou para fazer o maior movimento missionário da história. Deus pode estar trazendo cristãos sírios no Brasil para conter a islamização da nação que está acontecendo incontestavelmente e que a igreja brasileira não tem preparação para lutar contra ela. Deus pode estar trazendo refugiados para o Brasil para, a partir daí, fazer o maior movimento missionário do nosso tempo. Eu não sei, eu não domino isso. Fui para o Êxodo e Deus podia ter falado assim: vi a opressão do meu povo no Egito e decidi mandar um profeta para trazer-lhes palavras de encorajamento para que permaneçam aí. Não, ele diz assim: vi a opressão do meu povo no Egito e lhes enviarei para uma terra que mana leite e mel. Vou tirar vocês daí, eu ouvi o seu clamor. Aí eu comecei a ver que não sou eu que determino isso. Aí eu fui para Atos 17, quando Paulo discursa no Areópago em Atenas. Aí, dentre os seus muitos argumentos, ele diz aos intelectuais assim: porque dele é o céu, a terra e os limites da sua habitação. Não sou eu que faço o mapa mundi, não sou eu que determino onde que cada um tem que morar. E Deus foi confortando meu coração, dizendo: vocês queriam ajudar a igreja sofredora onde ela está? Pois bem, agora ela está no mundo inteiro. Ela está cruzando barreiras, ela está em todos os lugares do globo. Basta que vocês se identifiquem com ela. Primeira criança que nós acolhemos no Brasil é o Jaque. Quando o Jaque estava saindo da Síria, eles já tinham bombardeado a escola dele, a casa dele, em Homs, a grande cidade síria. Ele cresceu no meio das bombas, chegou no Brasil com 4 anos. Saíram da Síria naquele dia, ele, o pai e a mãe num carro, e os primos do pai dele, o casal, com 2 filhinhos, no outro carro. O Estado Islâmico faz blitz na fronteira, olha a documentação, e pelo passaporte de um sírio é possível identificar pelo sobrenome se ele é cristão ou não. A família do Jaque conseguiu passar, a família do primo não. Jaque olhou para trás e viu seus priminhos de 4 e 8 anos sendo executados. Jaque chegou na Mais, no que eu falei, como é que você está? Ele olhou para mim, pegou a impressora que estava na frente dele, jogou no chão e gritou: bum! Aí eu tinha uma pilha de livro, um negócio, eu peguei também e gritei: bum! Aí nós começamos a jogar coisa no chão e gritar: bum! Aí eu achando que vinha o obreiro segurar ele, veio o obreiro segurar eu, porque eu estava jogando tudo no chão. O que você está fazendo, pastor? Eu falei: pergunta para o pai dele como é que ele saiu na Síria, que você vai entender o que eu estou fazendo. Eu fico imaginando o que a minha filha vê a escola dela sendo bombardeada, vendo os primos dela sendo executados na fronteira, e chegar aqui a gente ter a cara de pau de dizer que dentro das coisas do escritório ele não pode mexer e falar bum. aqui ele pode fazer qualquer negócio. E ai de quem tocar o dedo nesse menino. Hoje, já que mora em Foz do Iguaçu, estuda numa escola, o pai trabalha, a mãe trabalha, eles têm uma vida digna, saudável, porque se há senso de identificação, é possível amar com amor fraternal. Quero concluir com essa história. No Haiti, quando poucos meses depois que nós começamos o nosso trabalho lá, um dos nossos missionários foi morar lá em tempo integral, Rubens Salete, que hoje é nosso missionário na Itália, recebendo refugiado. E o Rubem, altamente treinado, o pai foi missionário no Senegal a vida inteira, ele fala francês como primeira língua, fez high school e faculdade nos Estados Unidos, fala inglês sem sotaque. Rubem fala 6 ou 7 idiomas fluentemente, foi programado para fazer isso. Aí, o Rubem está lá no Haiti, e ele pega para discipular 3 ou 4 jovens líderes haitianos que hoje são a nossa equipe lá. E dentre esses jovens havia um rapaz chamado Remy. E o Remy é músico. E a casa do Remy caiu e o Remy perdeu a sua família no terremoto. E quando o Rubem conheceu o Remy fazia 3 refeições por semana. E o Remy um dia, mesmo na sua limitação e pobreza, por isso que eu não acredito em crise, o Remy estava andando nas ruas de Porto Príncipe e ele viu um acampamento de crianças dessas que perderam suas casas e moravam sob lonas. E na hora Deus trouxe ao coração dele um sentimento muito forte. Falou assim, essas crianças sofrem mais do que eu e elas podem ganhar esperança através da música. E Remy começou a sonhar sobre fazer uma escola de música para aquelas crianças. Mas o Remy não tinha nenhum violão para isso. O Remy era um músico, ele sabia tocar, mas ele não tinha nenhum recurso. Aí ele conversou com um pastor, cuja igreja tinha caído assim uns 60%, mas os 40 que ficaram em pé, eles reuniam ali ainda, mesmo com todo o perigo, não tinha segurança nenhuma a construção. Qualquer abalo, aftershock, réplica do terremoto, derrubaria o resto. Ele pegou aquele pedaço de igreja, aqueles telhados ainda em pé ali, e sábado à tarde, num sol absurdo, ele começou a reunir as crianças. E eu conheço o professor de música bom, mas o cara, para pegar uma lousa, um giz, porque instrumento ele não tinha, e ensinar 54 crianças desenhando clave de sol, com nenhum instrumento para tocar, o cara tem que ser bom para caramba. E é isso que ele foi fazendo. Aí veio um culto de ano novo lá, final de 2010, que foi o ano do terremoto, para 2011, culto de ano novo. Aí o Remy, nessa condição ainda, de pobreza, mas já trabalhando no projeto que Deus colocou no coração dele, o Remy fez um propósito diante de Deus, aqueles propósitos de ano novo. Fala assim, Senhor, nesse ano que se inicia, eu quero um violão, para eu poder dar aula para as crianças. E ele falou isso para o Rubem, queria um violão. Mas o Rubem esqueceu de falar para a gente. No dia 3 de janeiro de 2011, eu fui para o Haiti para preparar as comemorações junto ao Exército Brasileiro para nós fazermos um culto que teve 50 mil pessoas no centro de Porto Príncipe, que aconteceu no dia 12 de janeiro de manhã, um ano após o terremoto. Um culto em gratidão à vida daqueles que sobreviveram. Eu levei um grupo de amigos nessa viagem comigo. Eu chego no aeroporto de Guarulhos para o embarque, eu vindo de Vitória. Quando eu chego no aeroporto de Guarulhos, está lá um amigo meu com os filhos dele, para viajar conosco. O Gerson Ortega e os 3 filhos. Aí o Gerson me aparece com um montão de instrumento musical. 6 violões, não sei quantas guitarras, não sei quantas caixas de som. Eu olho para um sacão, assim, o Matheus, filho dele, tá carregando um sacão, igual de Papai Noel. O que que tem aí? Tem 50 flautas que é a amarra do ouro. Eu lembro que eu, na minha carnalidade e pragmaticidade colérica, eu lembro que eu virei assim e falei, devia levar arroz, feijão, ninguém vai comer flauta agora, carnal. Aí chegamos lá, eu falei, Rubem, sabe artista, né, irmão? Os artistas trouxeram a doação aí, ó, opção de flauta, guitarra. Faz o que você achar que tem que fazer aí. O Rubem começou a chorar. Eu falei, o que foi, cara? Ele falou, você conhece o Remy? Eu falei, a última vez que eu vim aqui, você me apresentou aquele rapaz, né, que perdeu a família. Falei, é, ele é músico, né? É, mano. Ele acabou de orar pedindo a Deus um violão. 3 dias atrás. Aí eu chamei ele, chamei o Gerson, falei, você queria um violão? E queria. Então, aqui tem 4 violões Taylor, tem mais não sei quantas guitarras aqui. Resultado, até hoje lá nós temos uma escola de música com um nome extremamente criativo. Remix. O projeto é dele. Desenvolvimento comunitário tem que partir do camarada. O sonho era dele. Remi é o nosso melhor obreiro. Mas o que eu queria falar dessa história não é nem isso. Remi se tornou o líder da MAS no Haiti, junto com outro haitiano, que hoje acabou assumindo a liderança, porque nós trouxemos o Remi para o Brasil. Aí o Remi passou um período aproximado de 1 ano aqui conosco em Vila Velha. Fala português, fala espanhol, fala inglês, fala crioulo, fala francês. Tornou-se um líder extremamente qualificado. Se formou em música. Aí dia 25 de abril desse ano, ele estava comigo lá na base em Vila Velha. E tem um rapaz lá que é nosso motorista que foi me levar no aeroporto. Dia 25 aconteceu o terremoto do Nepal. Dia 29 eu fui para o Nepal fazer o diagnóstico para mandar a equipe para lá depois. Aí nisso o motorista fala assim, o Remi pediu para vir junto, tem problema, pastor? Eu falei, não. Tá bom. O Remi queria mesmo era falar comigo. Aí na hora que chegamos no aeroporto, Remi pediu para descer comigo para levar as bagagens até o check-in. O rapaz foi estacionar a Kombi, ele aproveitou que ficou direto comigo, sozinho comigo, que era o que ele queria. Aí falou assim, pastor, eu só vim aqui para te falar uma coisa. Eu falei, o que é? Você sabe que eu consigo ajudar mais esse país do que você, não sabe? Você nunca vai saber olhar no olho de um nepalês e dizer o que é um terremoto. Eu vou. Eu sei o que é perder quem ama no terremoto. Eu sei o que é passar fome no terremoto. Eu quero ajudar essas pessoas de um jeito que você não pode ajudar. Eu falei assim, negão, você não sabe o que você está me pedindo. Ele falou, eu sei o que eu estou te pedindo. Vai lá, faz esse diagnóstico e confie em mim, porque eu não tenho treinamento, mas eu tenho a identificação. Eu sou capaz de fazer mais por essas pessoas do que você, porque eu sei o que elas sentem e você não. Fui lá, fiz o diagnóstico, voltei. Escolhemos 2 obreiros solteiros para fazer o nosso projeto lá. Hoje parece brincadeira, mas a mais tem um missionário haitiano no Nepal. O primeiro missionário haitiano de que eu tenha conhecimento. Fazendo um trabalho que eu tenho convicção de que ninguém nesse auditório seria capaz de fazer. Porque ninguém vai se identificar tanto. Porque o amor fraternal é pautado na identificação. Eu preciso me projetar no sofrimento do outro. Eu preciso amar o próximo como se fosse eu, como diz a canção. Como se a dor que ele sente fosse a que sinto eu. Amar o próximo como a mim mesmo é só assim que faz sentido. O amor fraternal, o que é isso? O amor fraternal é amar permanentemente. O amor fraternal olha por cima da crise e também não se comove somente com dados que a mídia passa, mas é um amor que decide amar apesar de. É constante, seja constante o amor fraternal. O amor fraternal que a Bíblia propõe, ele é prioritário, ele é aquilo de que eu me lembro primeiro, de que eu não me esqueço jamais, ele ocupa o meu rol de preocupações maiores do dia. Ele não é com aquilo que sobra da construção da igreja, não. Ele é aquilo que eu não ouso fazer absolutamente mais nada se não pensar nisso primeiro. O amor fraternal, ele passa pela identificação. O parâmetro é o amor de Cristo. O parâmetro não é a crise. O parâmetro é eu me identifico com o sofrimento do outro. Assim como Cristo se fez um de nós por causa do nosso sofrimento. Vamos orar? Feche os seus olhos, eu quero orar. Sabe, amor fraternal. Eu acho que há poucas frases no nosso dicionário evangélico que sejam tão passadas quanto esse jargão do amor fraternal. Mas amor fraternal na direção da minha esposa, dos meus filhos, a proposta do amor fraternal fazer irmão o alter, Filadélfia. É fazer aquele que não teria vínculo nenhum comigo. É eu me ver refugiado, eu me sentir vítima do terremoto, eu imaginar que poderia ser comigo, não poderia, é comigo, porque é com o corpo de Cristo que mexeram. É comigo. Você com os olhos fechados, a última historinha, essa é rápida. Fui missionário na China tantos anos, fiz um amigo que para mim é um irmão de verdade. Esse amigo foi perseguido muito severamente até alguns anos atrás, foi preso por causa do evangelho. A minha esposa, quando se converteu, ela foi discipulada por uma pastora do sul do Brasil, Foz do Iguaçu, esposa de um pastor, na verdade. Essa mulher, uma marca física dela, que ela tinha cabelos muito longos, cabelos assim longos. E esse nosso irmão, Peter Wang, um dia ele estava pregando na igreja dele, clandestina, alguém foi seguido, a polícia chegou, e como é costumeiro na China, foram direto nos líderes. A igreja chegou no meio do culto, você imagina, você está no culto, aí a polícia invade, vai direto no seu pastor, desfere um tapa maldoso no rosto, cruel, ele cai no chão, começa a pisoteá-lo, chutá-lo, aí pegam a esposa dele por aqueles cabelos longos da chinesa, que ela tinha cabelos longos, saiu puxando ela corredor afora da igreja, presa. Ela foi puxada pelos cabelos. E esse elemento do cabelo fez a minha esposa identificá-la com a pastora que tanto ela prezou e que cuidou de sua fé nos primeiros estágios. E ela chorava, eu falava, mas por quê? Porque eu estou imaginando que podia ser com a minha pastora. Pois a proposta só vai acontecer assim, querido. Se você encarar que esse pastor da China perseguido é teu pastor, que o pastor que o Estado Islâmico sequestrou é teu pastor, porque nós somos uma igreja no mundo somente. O pastor que o Boko Haram matou na Nigéria e queimou suas 42 igrejas, esse pastor é o teu pastor. Somente se você se identificar e se projetar, o amor fraternal lhe estará disponível, acessível. Essa é a minha oração. Então eu queria orar. Eu sempre faço isso para bagunçar o coreto. Se você quer orar assim, dizer, eu não tenho amado com amor fraternal. Eu tenho projetos de amor, eu tenho projetos assim muito legais que Deus tem abençoado. Eu tenho certeza que vidas têm sido tocadas, mas esse amor, nessa profundidade, eu precisava receber um batismo de amor. Eu precisava ter um reencontro com o amor fraternal para eu fazer ministério. Porque eu te falei, é muito comum que nós percamos de vista o porquê estamos fazendo tudo isso. Eu creio que pastores errariam menos se voltassem a esse amor mais cotidianamente. Eu creio que líderes de missões focariam muito mais se recorressem constantemente a esse amor. Você quer fazer desta sua oração? Eu me distanciei desse amor Filadélfia, fraternal, real. As minhas motivações se tornaram outras. A restauração social se tornou um fim em si mesmo. O amor já não é a válvula articuladora. Eu perdi. Eu quero receber um batismo de amor, do teu amor, o amor da cruz. Quer orar assim? Embora já tenha passado do horário, eu queria que você viesse à frente para orar por você. Eu gosto disso, desse passo adiante. Principalmente quando são líderes apaixonados, que querem pautar seus ministérios num novo momento, que querem trazer assim um marco na história dos seus ministérios, que querem estabelecer esse momento como um divisor de águas. Eu creio nisso, eu acho poderoso isso. Quiser chamar de apelo, sei lá o nome teológico que esse troço tem, eu sei que é um ato simbólico de sair daquele estado original e caminhar na direção, caminhar fisicamente. Eu não estou dizendo que aqueles que não caminharem até o altar não podem ter suas vidas transformadas. Mas uma vez que isso é feito assim com a alma, com o peito disponível, aberto, dizer: Senhor, eu estava fazendo, mas não sei se estava amando. Eu estava fazendo, mas eu não sei se eu estava amando. Eu não sei se a bandeira maior era o amor, mas eu quero me arrepender. Eu quero, de fato, ser encontrado por uma nova proposta nessa noite, no meu ministério, na minha vida. Senhor, nós reconhecemos a presença do Teu Espírito Santo de uma forma muito palpável, porque o homem é incapaz de levar a um arrependimento genuíno outro homem. Somente o Teu Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, nós estamos afirmando, sem medo de errar, que se houve uma mudança real, legítima, no coração e na alma do Teu povo, é porque o Teu Espírito pregou, e pregou sozinho, pregou sem interferência, pregou sendo digno assim de todo mérito. Nós reconhecemos, Deus, a mediocridade dos nossos projetos, por mais que eles sejam ousados, bem-sucedidos e transformadores, mas nós perdemos de vista o amor, esse amor que nos é dado pela cruz, mediante a ação irrevogável, inconfundível do Espírito Santo. Perdemos de vista esse amor. Somos incapazes de continuar. Portanto, nós oramos agora, porque Tu sabes por que nós passamos pelos terremotos da nossa história. Passamos para que possamos nos projetar naqueles que sofrem novos terremotos ao nosso redor. Nós sofremos para atenuar o sofrimento do outro. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E na nossa fraqueza nós invocamos o Teu Espírito de forma especial. Não nos deixa fazer nada disso aqui nesses dias. Nada, nada. Se não for para sermos encontrados poderosamente pelo Espírito Santo. Nós não queremos mais informações sobre trabalho humanitário. Isso aí a internet fornece. Nós queremos a compreensão cabal de que os nossos ministérios serão movidos pelo amor genuíno que o Espírito Santo implanta no coração de cada qual. Que os nossos ministérios nunca mais serão os mesmos. Deus, 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 somos todos refugiados, que fugimos com a bagagem dos nossos pecados na noite sombria, e que somos acolhidos na pátria do Senhor pela graça inexplicável da abertura das Tuas fronteiras. Deus, dá-nos a graça então de amar, amar e amar. Muda o nosso coração, muda a nossa vida. Se o amor se distanciou do ministério de alguém aqui, que haja um batismo novo de amor sobre a Tua igreja, um novo mover de amor. Tua presença é inconfundível, né? Ela é real. Nós ficamos assim estupefatos, tomados pela glória da Tua graça. nos dá uma nova chance de continuar corretamente. E glória ao teu nome por isso. Senhor, tantas vezes eventos como esse, embora não tenham essa proposta, nós confessamos publicamente esse pecado. Eles nos fazem questionar tanto o que tem acontecido com a igreja brasileira, que a crítica transpassa o amor, que o direito que nós mesmos nos outorgamos de criticar aquilo que vem sendo feito, embora errôneo seja mesmo, transpassa o vínculo com o amor da cruz que deveria pautar os nossos ministérios. E aos poucos, Senhor, vamos recheando os nossos blogs de pensamentos que se distanciam do teu amor original pelos perdidos, pelos oprimidos. Deus, restaura as convicções vocacionais da tua igreja nesses dias. Restaura, Senhor, a mentalidade acerca da razão pela qual fazemos tudo isso. E que seja tudo por louvor da tua glória. Se há qualquer potencial de arrogância espiritual, intelectualização, que suplante assim a graça da cruz, que isso caia por terra em nome de Jesus. Que haja noção nítida de que somos todos refugiados, acolhidos pelo reino do amor de Cristo Jesus. Ao teu nome seja dada toda a glória nessa noite, todo tributo. Tu és digno, Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pode voltar para o seu lugar.